Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvinte da rádio, eu quero, nesse programa, estar dando continuidade ao tema sobre murmuração. Você é um murmurador? Tem reclamado da vida? Quero hoje, através deste programa, dessa mensagem, estar dando ênfase a algumas coisas que causam essa dita murmuração ou reclamação, como queremos chamar. Esteja abrindo seu coração para que, através dos próximos minutos, Deus possa estar falando a você. Vamos estar orando já no início. Pai Celestial, te agradeço, Pai, que nós podemos contar com a tua presença neste momento. Te peço, Senhor, que venha estar abrindo os nossos entendimentos, o nosso raciocínio para compreendermos, Senhor, qual a tua vontade para a nossa vida e compreendermos também o mal que causa a murmuração. Pai, tu tens tantos ensinamentos bons na tua palavra. Permita que eles venham a transformar o nosso pensar e o nosso sentir. Em nome de Jesus, amém. Não sei se você é um conhecedor profundo da Bíblia, mas muitos conhecem a história de Abraão, que foi chamado para a Terra Prometida. E Abraão viveu ali então na terra que Deus prometeu para ele e seus descendentes, todos aqueles que viriam depois. E Abraão viveu ali também, Isaac, seu filho, viveu ali. Porém, quando chegou a época de Jacó, o terceiro, depois de Abraão, houve uma grande fome na Terra Prometida e eles tiveram que ser levados para o Egito. Lá passaram 430 anos, segundo Êxodo 12, 41, e aí foram escravizados. José foi quem levou eles para lá e deu suprimento durante o tempo de fome na Terra Prometida. 430 anos depois, então, Deus levantou um homem conhecido, Moisés. Moisés era para resgatar o povo do Egito e levar de volta para a Terra Prometida. Foi o que aconteceu. Moisés foi abençoado por Deus em todo o seu crescimento, e através de 10 pragas, o faraó acabou amolecendo o seu coração lá no final, né? Depois de ter água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças nos animais, sarna que rebentava em úlceras, saraiva com fogo, gafanhotos, trevas, enfim, Tudo isso fez o faraó entender: não, este é um povo escolhido de Deus, tenho que deixá-los ir para a sua terra. Enquanto estavam indo, o povo recebeu tantas bênçãos incríveis. Coisas foram acontecendo ao longo dessa trajetória, que acabou durando mais tempo do que previsto, mas Deus mandou carne, Deus mandou água onde não tinha água, Deus mandou o pão, o grande maná conhecido, né, para suprir a necessidade desse povo. Aí aconteceu uma coisa: eles chegaram perto da terra prometida, e aí foram enviadas então 12 pessoas para observarem aquela terra. Quando eles voltaram, eles falaram assim: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver pelas frutas que trouxemos. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Desses 12 que foram, 10 voltaram com um sentimento negativo e uma murmuração dentro de si, dizendo: tudo bem, nós passamos no deserto, saímos lá do Egito, onde estávamos como escravos, porém chegamos agora aqui, diante da terra prometida, e não, nós não vamos conseguir. É muito difícil nós alcançarmos essas cidades, os muros são grandes, tem muralhas lá, e os que estão morando lá são muito mais fortes do que nós. Começaram a murmurar. E por causa dessa murmuração, o povo passou 40 anos dando volta no deserto e não entrou na terra prometida. E eu quero trazer aqui algumas consequências dessa murmuração. Se você tiver a Bíblia, pode acompanhar em Números capítulo 14. A primeira coisa que aprendemos no versículo 27 diz assim: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. A primeira lição que quero tirar a respeito da murmuração do povo de Israel é que Deus ouve a murmuração. Não pense que se você resmungar baixinho, aí assim que o seu irmão não escute, não pense que Deus também não vai ouvir. Aqui nesse texto diz que Deus ouviu e muito bem a murmuração do seu povo. Deus escuta quando você começa a reclamar. Você já pensou nisso? Muitas vezes pensamos que Deus só nos escuta quando fechamos os olhos e falamos que iremos orar. Deus nos escuta já antes, aquilo que está em nosso pensamento. Nós pensamos às vezes que Deus é surdo o tempo todo e só nos ouve quando entramos na igreja. Muito pelo contrário, Deus está ouvindo muito antes. Aquilo que você murmurou ao ver o horário do culto, talvez no domingo, aquilo que você murmurou quando sua esposa disse vamos à igreja, aquilo que você murmurou ao fazer a oração do meio-dia, talvez estava com fome e murmurou, Deus escuta isso tudo. Deus tem ouvidos também para a murmuração. Isso nós aprendemos aqui em Números 13, 27. Isso nos quer ensinar que nós devemos cuidar com aquilo também que nós pensamos e murmuramos no nosso interior e talvez nem chegamos a expressar com a nossa boca. Segunda coisa, Deus pode atender a sua murmuração. No versículo 28 diz assim: diga-lhes, juro pelo meu nome, declaro o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Enquanto eles estavam murmurando, estavam pedindo e fazendo declarações. Não vai dar certo, não iremos conseguir. E olha só, Deus respondeu no mesmo nível que o povo pediu. Eu juro pelo meu nome que farei tudo conforme vocês pediram. Deus deu uma resposta ao povo que ficou reclamando. E a resposta foi que a murmuração deles seria ouvida. Nós não iremos conseguir chegar na terra prometida. E Deus disse, pois bem, se é isso que vocês estão dizendo, então realmente não vão conseguir. O interessante é que Deus deu a resposta da mesma maneira com que o povo murmurou. Você já pensou se Deus começa a responder às nossas murmurações? Versículo 28 e 29 diz assim: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram constatados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhe por sua habitação, exceto Caleb e Josué, que foram os que voltaram com pensamento positivo e com fé no seu coração. Agora eu quero deixar uma pergunta aqui nesse meio, fazer um parênteses: pode Deus não dar algo que prometeu a alguém? Pois nós vemos aqui que Deus prometeu, a terra prometida era uma promessa divina ao povo de Israel, e agora ele diz: não, vocês não vão alcançar, vocês vão morrer no deserto. Pode Deus prometer algo para você, prometer algo para mim e não cumprir? A verdade é que o povo começou a duvidar daquilo que Deus tinha prometido, e Deus retirou aquilo que prometeu por causa da falta de fé do povo de Deus, que já tinham visto tantos milagres, de repente começaram a falar: não, mas não vai. E Deus acabou aceitando. E Deus acabou não cumprindo a sua promessa por causa da falta de fé que existia no coração das pessoas. Agora me deixe trazer isso para o nosso dia a dia. Você já pensou se Deus torna as suas murmurações realidades? Eu creio que Deus tem promessas fantásticas. A Bíblia toda está cheia de promessas, de bênçãos para nossa área familiar, econômica, social, o nosso espírito, a nossa paz. Deus promete tudo isso. Porém, Deus pode retirar essa promessa e deixar as coisas acontecerem do jeito que nós pedimos em nosso coração. Às vezes, murmurando, acabamos declarando coisas negativas. Você já pensou se Deus torna a sua murmuração realidade? Digamos que você murmure: meu casamento é uma droga. E se Deus disser: ok, seu casamento vai ser uma droga, já que está falando. Você já pensou se você murmura: meus filhos não prestam, são burros? E se Deus então disser: tudo bem, é isso que você quer? Pois assim serão seus filhos. Eu não tenho amigos. E Deus diz então: ok, fique sem amigos. Meu emprego é ruim. E sabe o que Deus vai dizer? Talvez ele nem precisa fazer nada, seu patrão já vai mandar você para casa se estiver com um pessimismo assim dentro do ambiente de trabalho. Minha igreja não vai crescer. Se você murmura isso, é capaz de que Deus diga: tudo bem. Se você diz que sua igreja não vai crescer, então a outra vai crescer. Aquela lá perto, próxima da sua igreja, eles estão acreditando lá que vai crescer lá. Você já parou para pensar que impacto pode ter a nossa murmuração na nossa própria vida? Sabe que eu acredito que as coisas são assim mesmo. Aquilo que você fala que não presta, pode ser que realmente nunca vai prestar. Se você fala que seus filhos nunca serão ninguém na vida, o mais provável é que eles realmente não sejam, e que esse seu negativismo e essa sua murmuração traga um reflexo direto na vida dos seus filhos, um reflexo negativo. Se você falar que nunca vai conseguir nenhum amigo para Cristo, é muito provável que com tão pouca fé realmente ninguém acredite em você. Aquilo que você murmura hoje pode se tornar realidade no dia de amanhã. Com esse último pensamento, quero terminar também este programa. Faça uma pergunta a si mesmo: e se Deus tornar as minhas murmurações realidades, o que será de mim? E assim, já quero deixar o desafio para a próxima semana, para os próximos dias: não murmureis. Fazeis todas as coisas sem murmurações, nos diz a palavra de Deus. Tente colocar isso em prática. Coloque aí um jejum de murmuração para os próximos dias, e eu tenho certeza que você vai se sentir tão contente e tão abençoado ao estar falando palavras de bênção e não de reclamação, que você vai querer adotar esse estilo de vida sem murmurações por toda a sua vida. Comece a repensar a sua maneira de agir, de falar, e também a sua maneira de refletir sobre as coisas, sobre seus filhos, sobre suas famílias. E vamos lembrar daquilo que já falei no primeiro programa sobre a murmuração. Lembre-se, a murmuração rouba a bênção de Deus. Que Deus possa estar ajudando você, a mim, a realmente estarmos mudando a maneira de pensarmos e de agirmos com respeito ao positivismo ou ao negativismo, principalmente com relação às coisas espirituais, à nossa igreja, à nossa família, aquilo que está ao nosso redor. Deus quer trazer bênçãos. Aceite isso para você.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.